Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, nós gostamos de coisas à borla. E esta semana, há borlas ao sábado. O que é que tu descobriste? A gente, é borlas para nós ou isto é só para...
É borlas para os outros.
É para os outros, é para a fuga.
É para os outros.
Não há nada para nós. Espera aí que vou buscar ali o chapéu de Calimero.
E não há hipótese de ir lá buscar as borlas.
Não há hipótese de buscar a borla?
Não, porque estamos a falar de eletricidade e eletricidade não é qualquer coisa que se possa buscar, por exemplo, neste caso, o Reino Unido ou os Estados Unidos.
Então, mas eles estão a oferecer eletricidade à borla como? Que eu não estou a perceber. É que desliga o contador, é?
Não, o contador continua a contar.
Então, como é que eles sabem que contou a sábado?
Ah, então é como se fosse uma tarifa bi-horária. Cá em Portugal, por exemplo, eu com o bi-horário também pago menos ao sábado, partes do sábado, pago menos ao domingo.
Porque mantém um calendário lá no contador, não é?
Exatamente. Por Inglaterra, a British Gas está a pensar levar este conceito um bocadinho mais longe, que é, ok, quanto ao sábado, continua a contar, mas é de bordo, é de graça. E, portanto, a lógica é que os clientes desviem parte dos seus consumos dos dias úteis, onde a pressão em termos de produção de energia maior, não é? Transfiram isso para o sábado, por exemplo, fazendo as suas lavagens de roupa ou fazendo os seus grandes cozinhados ao sábado, onde o consumo de energia é menor no país e, portanto, de certa forma pode ser interessante haver um desvio dessa produção de energia dos dias úteis para os sábados.
Isto faz sentido porque o custo grossista também baixa, é? Ao sábado?
Eu penso que um dos conceitos em termos do mercado de eletricidade mais interessante, e obviamente há algumas diferenças entre o Reino Unido e cá, e por exemplo entre a parte dos Estados Unidos, onde este conceito já existe há algum tempo, é que, por exemplo, tu se tiveres uma central nuclear a funcionar, não podes propriamente estar a desligá-la. E se a central nuclear continuar a produzir eletricidade e não for consumida, alguém vai ter um problema muito grave em termos de gestão dessa produção de energia.
Sim, eles não podem acumular
ela
aquilo.
Ela está lá, não se pode dissipar de forma fácil, não é? Em Inglaterra, tal e qual como cá, ainda tem alguns sistemas de reserva baseados em barragens, mas digamos que há limites, não é? E, portanto, pode até ser interessante os utilizadores deixarem de consumir tanto durante a semana, onde para além dessas barragens, perdão, das centrais nucleares, temos outros meios de produção que porventura são mais caros, e pode mesmo não ser de interesse de quem produz energia estar a ativá-los só para, digamos, que aqueles consumidores que estão a consumir um bocadinho mais nesses dias.
António,
e portanto, se desviar...
Falaste de sistemas de reserva, se calhar é melhor explicar aqui porque é que as barragens são um sistema de reserva. O que é que eles fazem à energia?
A energia, portanto, existe em excesso, quer em Inglaterra, quer em Portugal, quer em outros países, em determinados momentos, por exemplo, durante a noite, é utilizada para pegar na água que está numa barragem inferior e passá-la para a barragem de cima. Ou seja, é como
ligar motores e puxar por ela, não é?
E bombar para cima, não é?
Liga motores elétricos de bombagem de água.
Exatamente, consome-se eletricidade nesse processo. Só que, teoricamente, essa energia é mais barata, não é? Porque ninguém está a consumi-la. Ou há até casos em que a energia não vale nada, porque se não for consumida,
procura.
Não se pode armazenar propriamente.
Oh, António, isso resolvia parte do problema, ou é parte do destino que é dada à energia eólica?
Aquilo está
sempre a rodar, não é?
Tenho lido ultimamente umas coisas muito interessantes sobre isso e, efetivamente, quando a energia eólica, por exemplo, está a produzir de noite, sobretudo naquelas noites com vendavais, né? Se as pessoas não estão a consumir, alguma coisa tem que ser feita a essa energia. Ou então param-se pura e simplesmente as ventoinhas, não é?
António, nós costumamos falar do consumo de energia dos computadores e já falámos aqui de vários projetos para utilizar também a energia, os ciclos de computação. E já falámos, já chegámos a algumas conclusões de como é um bocado um engano, porque na realidade nós vamos gastar, provavelmente, vamos estar a gastar e o computador não estaria. E por aí afora, o computador poderia estar a dormir e vai estar a produzir. Tu esta semana vais publicar um post a explicar algo sobre um desses projetos, que é o Bitcoin.
Uhum. A parte dos bitcoins é uma utilização típica, que se fez aqui há uns meses, máximo 2 anos, para conseguir ganhar uma moeda virtual. Na altura era quase como um desses projetos, que já falámos aqui, de realmente aproveitar os ciclos vazios dos computadores para fazer determinadas cálculos ou determinadas computações. O Bitcoin era utilizado num processo que se chama minar Bitcoins, que na verdade não tem propriamente a ver com estar a
Andas
fazer
ali de
escavações
picareta.
e encontrar moedas, né?
Andas ali de picareta. Aquilo é uns cálculos que ele tem que fazer para produzir uma moeda. Uma moeda é um conjunto, um
Não,
Bitcoin é um
por acaso
conjunto
não
de.
é para produzir uma moeda, por acaso é para produzir validações sobre as transações que se estão a efetuar e
Ah,
aquilo
é?
tem um retorno de investimento que te dá depois de vez em quando umas moedas.
Ah, e aquilo não é para. Então, mas o que é realmente. O Bitcoin não é um conjunto de bits. No computador.
Sim. Digamos que cada uma das moedas tem, digamos que
É uma chave.
é um mecanismo criptográfico, é um conjunto de bits, que se traduzem sob a forma de chaves e que permitem dizer que nós temos uma determinada moeda.
Que é um ficheiro com os caracteres que, como uma prova
Exatamente,
dos 9, dá um
representam os
valor
nossos
final correto.
bitcoins.
O quê? Diz.
Que representam os nossos bitcoins.
Mas aquilo, aquele ficheiro de caracteres, quando é produzida a validação e dito que aquilo é realmente uma moeda, dá sempre o mesmo valor para onde quer que tu movimentes o ficheiro.
Claro, exato. E isso é como se ter uma nota ou ter moedas na vida real.
Então, mas como é que isto funciona depois de uma transação? Só posso usar isto online, não é?
Obviamente só se pode utilizar online, embora cada vez mais, e nós vamos ter no artigo, por exemplo, um gráfico que faz a conversão entre o Bitcoin e o US dollar, portanto o dólar americano, e portanto neste momento já existem mecanismos para troca, digamos que de Bitcoins por dinheiro real, não é?
Haviam uns pseudobancos até que foram fechados há pouco tempo nos Estados Unidos da América.
Sim,
Faziam a.
obviamente o Bitcoin tem uns problemas, não é? Porque está a fazer concorrência ao dólar, concorrência ao euro e, por enquanto, é uma concorrência muito pequenina.
Então, o
Eu,
problema é
pessoalmente, não
fazer
tenho grandes
concorrência ao
dúvidas.
sistema bancário, não é?
Exatamente, passa completamente ao lado dessas coisas grandes que nós ouvimos falar nas notícias todos os dias e que nos condicionam, sabemos lá de que formas, não
Então, isto era mais ou menos como eu ir produzir energia elétrica sozinho sem lhes passar cartuchos.
Pois, enquanto fosse só tu, não havia problema. Assim que houvesse muito como tu, alguém ia ficar chateado e
Nós
ia
sabemos, nós, pois, nós sabemos quem é. Isto aqui é como nós pagarmos impostos sobre o biofuel que nós próprios produzamos. Conhece essa história?
pois, eu já ouvi uma história há muito tempo,
A lei
realmente.
foi alterada há uns anos e tu pagas impostos não pelo consumo de gasolina, não pelo gasolina que compras, mas pelo consumo de gasolina, o que significa gasolina, gasóleo, carburantes. O que significa que se pegares nos excessos de óleo do teu restaurante e fores guardando e depois usares aquele processo químico de geração de biodiesel, pagas impostos.
Tens de pagar o ISP.
Tens de pagar imposto.
Mas voltando aos bitcoins, isto é realmente digamos que uma coisa que está em ascensão. Eu lembro-me daqui há uns 2 anos começar a ouvir falar disto, não tinha expressão nenhuma. E, entretanto, aqui há uns meses atrás, isto deu um pulo absolutamente diabólico. Quem tivesse uns bitcoins, eu por acaso nunca meti nisto, nos bitcoins,
Também não.
mas reconheço que agora fui pouco inteligente, porque na altura em que eu descobri isto, estou a olhar aqui para o gráfico. Um Bitcoin não valia nada e eventualmente agora com um Bitcoin vale 100 dólares, imaginam que é ter tipo uns 100 Bitcoins.
Daqueles.
Seria uma pequena fortuna, né?
E já há algumas lojas online que aceitam Bitcoin como pagamento, não são todas.
Sim, já há muitas. E em Portugal eu
São as
já vi
lojas
algumas
mais funky.
referências que podemos utilizar o Bitcoin em transações. Eu já vi alguns de referências, penso que era possível carregar telemóveis, por exemplo, com bitcoins, o que
Carregar telemóveis parece-me bem.
já é uma utilização bastante interessante. Mas eu pessoalmente não tenho dúvidas que isto será o futuro, assim como não foi o futuro coisas como os PMBs, que já ninguém se lembra, não é o
Os quem?
porta-moeda de banco.
Ah, o porta-moedas multibanco eu tive. Era obrigatório na. Acho que era na
Nos portos,
Universidade do Algarve, nós recebíamos um porta-moedas multibanco com o cartão de estudante.
pois
Aliás, que depois foi. Acho que. Não tenho a certeza se não estou a dizer uma grande asneirada, mas depois nós também tínhamos o nosso cartão de estudante. Era o cartão de identificação da. Era o cartão multi. Banco da Caixa Geral de Depósitos. Era assim umas coisas. Aquilo andou ali, os cartões andaram ali um bocado à nora.
E, portanto, digamos que aqui a nossa dica neste artigo desta semana é que o futuro pode não ser bitcoins, provavelmente, certamente não o será, mas estas tecnologias criptográficas ao serviço da moeda vão ter, com certeza, desenvolvimentos, mais que não seja a nível dos Estados, que vão rapidamente topar que esta é uma forma do dinheiro se tornar realmente virtual.
Nós então chegámos tarde, não é?
Quer dizer, se for na perspectiva da especulação, já não há muito que especular sobre o Bitcoin.
Já está tudo especuladinho.
Já está tudo espremido. Penso eu de que, né? Mas basicamente eu penso que é interessante interiorizarmos estes conceitos e vamos ter num artigo, um vídeo, infelizmente é em inglês, mas que explica muitíssimo bem toda a parte técnica e é bastante densa e complexa, mas que para alguns dos nossos leitores será certamente digamos, uma forma de entenderem este mecanismo ou esta nova moeda que é o Bitcoin.
António, esta semana também recebemos aqui um e-mail do amigo Luís que nos vem contar como é que fez as adaptações ao Raspberry Pi dele para baixar a temperatura. Ele falou connosco, nós pedimos-lhe para ele enviar os dados e vamos publicar as conclusões dele. Ou seja, não sei se recordam aqui há uns tempos que nós publicámos aqui uns posts com as temperaturas do RASP, principalmente aquele processador de. Porque o que se pode. O que, os dados que ele recolhe é do processador de imagem. E nós tínhamos um post a dizer como é que se fazia para medir de X em X tempo, a temperatura. E o amigo Luís pegou. E fez umas medições para nós apresentarmos, tirou umas fotografias. Tu já tiveste a oportunidade de ver os dados que ele nos enviou?
Sim, são muito interessantes, especialmente nesta altura do verão em que não precisamos de mais um equipamento em casa para estar a aquecer o ambiente.
Mas ele faz a experiência dos dados, faz a medição do Raspberry Pi fora da caixa. E sem nada. Porque nós podemos arrefecê-lo de várias maneiras, mas ele depois testa só dentro, só com as duas maneiras que ele testa é com a ventoinha e com os dissipadores de calor, aquelas ventoinhas que existem dentro dos computadores que passado algum tempo começa a fazer algum barulho. Mas adiante. E com os dissipadores de calor que não são mais do que uma placa de metal que é colocada em cima dos processadores com várias uma série de placas paralelas e que ajuda a arrefecer. E ele fez as medidas para e, no fim a conclusão dele foi meter tudo ao mesmo tempo.
Mas a
Caixa
queda de temperatura é
dissipadores
realmente
e
substancial.
a temperatura substancial. Caixa de dissipadores e ventoinha. E depois podem ver as fotografias que nós vamos publicar. Isto é interessante porque é a manutenção do nosso equipamento. São formas de reduzir a temperatura daquele equipamento e tendo em conta que foi tão barato. E que é tão barato e que, dependendo do uso que lhe demos, podemos aprender aqui alguma coisa para construir algo para nós. É interessante nós conseguirmos mantê-lo para não o perdermos, não é?
E não liguem, digamos, cá à provocação que eu referi, não é? Porque, obviamente, o equipamento fica mais fresco, mas o ambiente fica até mais quente, não é? Porque,
Exatamente, vais puxar
basicamente, o calor,
aquela
aquelas
vez
leis da
dissipar mais rápido.
termodinâmica, não nos deixam enganar, não é? Portanto, o calor, basicamente, passa para o ar mas o nosso equipamento passa a ser mais, ou a estar mais fresquinho e, em princípio, em termos de longevidade, certamente contribui para uma maior longevidade.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.